Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Oi, aqui é a Liv.
Oi, aqui é o Raoni.
Você já sabe que está rolando uma pandemia do novo coronavírus. Então, eu estou aqui para te lembrar e alertar.
Para se cuidar, higiene básica ajuda. Lave bem as mãos com água e sabão ou com álcool gel.
Ao tossir ou espirrar, abafe com o braço.
Evite grandes aglomerações de pessoas. E só procure o hospital público se a situação estiver feia, para não lotar.
A Combo está sempre com você. E se trabalharmos todos unidos nisso, logo, esse problema será coisa do passado.
Este é o Fala Sério, o programa antenado no presente, passado e futuro dos seriados. E hoje nós temos Edson Santos, Márcio Neves, Ricardo Pinheiro e Vinícius Schiavini para falar de Star Trek Picard, a nova série de Jornada nas Estrelas com o Capitão Carequinha. Esta é a quinta e última parte do papo sobre a série, agora especulando, imaginando e também já dizendo algumas coisas que já sabemos da segunda temporada. Deixe o seu comentário em comboconteudo.com, considere nos apoiar em apoia.se/combo. Agora eu quero saber, o que, que vocês esperam? Já foi anunciada, né? Quando vai ser filmada agora não sabemos por causa de coronga, né? Infelizmente o coronga atrasou tudo na vida. Mas eu quero saber, o que, que vocês esperam da segunda temporada? Que o que sabemos, Jean-Luc Picard vai estar no seu corpo novo, mas ainda assim com cara de velho. E teremos a participação de Whoopi Goldberg.
Vamos ter também a participação de Robert Picardo, que é o ator que fez o Doutor em Voyager.
Mas fazendo quem? Tem que saber quem ele vai estar fazendo.
Aí você tá perguntando.
Ou se vai ser o cara lá, o...
Dr. Zimmer.
Dr. Zimmer. Que já era velho em Voyager. Ele era maquiado de mais velho no papel.
Eu acho fazer o Doutor, o holograma, acho. A Whoopi Goldberg já fechou o contrato, tem aquela cena, inclusive todo mundo já viu, que ele convidou ela ao vivo num programa de TV.
É o que eu digo, assim, ela de hora, mas depois tem que ter os agentes negociando, contrato, valores, cachê,
sim.
As chances dela são gigantescas? São, mas não são absolutas.
Do jeito que a Whoopi Goldberg entrou pra Jornada nas Estrelas, eu acho que é 110% a chance dela participar.
Eu faria até de graça se fosse o caso. Eu pago pra gravar.
Ela praticamente fez de graça essa passando da Gainan, né? Ela participava como a Gainan, assim, é história, né? Todo mundo sabe, né? O que fez ela decidir ser atriz, a Whoopi Goldberg, foi ver a Uhura.
Isso.
Ela decidiu, então, assim, ela é Trekker apaixonada por Star Trek. E ela, pra fazer as participações da Gainan, não teve mais participações porque ela tava me tremendo com os filmes que ela fazia, né? Então, dava uma folguinha lá, rodava um episódio. Dava uma folguinha entre o filme e ela rodava dois ou três episódios, assim, como a Gainan, e pronto.
Pô,
assim,
tem participação crucial justo naquele episódio da Enterprise C, né? Quando ela atravessa aquela brecha temporal e muda tudo.
Sim, e essa da Enterprise, exatamente. E, assim, ela voltar vai ser muito legal vê-la de volta. Acho que ela volta nem que se ela briga com a gente, se a gente disser que não, ela despede o agente e volta sozinha. Acho que ela vai voltar, como disse o Ed, 110% voltar. O Robert Picardo fechou o contrato. O que vai fazer, não sei, entendeu? Eu gostaria muito de ver o Kill no final. O Kill, tipo assim, vai fechar a série, beleza. O Kill, o Picard pra morrer, ele pinça o Picard, tira lá e diz: não, vamos levar você pra ser consultor lá no Contínuo sobre a humanidade. Passar um tempo lá com a gente lá no Kill Contínuo. Mas eu morri. Não, isso a gente resolve depois. Fazer até piadinha, porque o John DeLance obviamente envelheceu, né? Fazer até piadinha com ele, falar alguma coisa: ah, você envelheceu, o quê? Você parece que tá muito novo. Alguma coisa do tipo. Eu acho que seria muito bonito e muito legal fim do Picard se o Kill aparecesse novo e fizesse isso. A gente não tem a pandemia.
Não, isso não vai ter.
Graças a Deus. Graças a Deus.
É a pandemia. A ideia da pandemia ele já tirou da mesa já.
Graças a Deus, a Kaelas e a todas as outras divindades. por favor, não tenha pandemia. Agora, o que vai sair daí, não sei, né? Acho que vai dar... Eu acho que eles vão esticar o conteúdo dessa primeira temporada. Alguma coisa vai...
Agora, você acha que ele vai morrer de novo?
O quê? Ah, cara, aquele corpo... Aquela história do corpo sintético é outra coisa que não me desceu no episódio. Quando eu olhei, eu falei assim, ah, não. Tinha tanta maneira de resolver esse problema.
É, o problema do Picard é que ele... O Picard tinha um problema, né? Que já manda da nova geração, né? Quando tem aquele lance de ficar indo de passado, presente e futuro. No futuro, ele tem uma doença diagnosticada, né? Que é a síndrome iromótica, uma coisa assim. Eu não lembro o nome exato.
É isso mesmo, iromótica.
Que... Depois que tudo se resolve, a doutora Crusher fala lá que sim, ele realmente tem uma anomalia que pode vir a desenvolver essa doença no futuro, não é tudo naquele momento, né? E o próprio Picard, no segundo episódio, tem aquele, aparece aquela visita do doutor, que era da nave lá, ele nunca apareceu antes, é um cara novo, um personagem novo, que sabe da condição dele, né? Que, pô, você não tá em condições, você tem a doença aí e tal, né? Que seria justamente essa doença já em seus estágios finais, vamos dizer assim, ele tá segurando ali, escondendo. Então ele tinha uma data de validade, já tava dizendo assim, então... ele não teria como seguir adiante, porque sempre forçado, já que eles seguiram esse caminho, né, seria forçado ele seguir adiante por uma segunda temporada e com essa doença pairando no ar aí.
Mas eu acho que tinha tanta maneira de resolver isso, nem que os sintéticos tivessem descartado a máquina, alguma coisa, a cura.
Qualquer que fosse o resultado, ia ser considerado Deus Ex Machina, Ricardo. Ninguém ia gostar. Quer dizer,
não
ia ser unânime, quero dizer.
Não, nunca é unânime. Mas tinha sido melhor do que o Golem.
É, o Golem foi realmente uma solução que... É, assim, eu aceito o teletransporte de boas, tranquilo. Por causa que, se você for pesar no cerne, o que é um teletransporte? Ele te destrói molecularmente, seus átomos viram pó de lado e eles são recriados, uma imagem deles, são tirados de um lugar para o outro, eles são reconstruídos do outro. É, e você ainda é você, né? Então eu tô considerando, não tô meio que entrando nessa onda de é ele ou é uma máquina que tem o pensamento dele, né? Não tô entrando nessa filosofia, não. Apesar de que, aqui, na cena que o Data tá morrendo, aparece um Picard novinho ali, né? Pra poder, vamos embora, meu velho amigo, né? Que ser a verdadeira alma do Picard, vamos dizer assim. Mas aí já entra na filosofia.
É, aí isso vira metafísica. Aliás, existe um livro, Metafísica de Star Trek, pra discutir essas coisas como teletransporte. Mas eu acho que Golem foi a pior resolução. Eu sei que nem unânime, como Star Trek não dá pra nada ser unânime. Eu fui bombardeado por críticas. Gente entrou a série e criticou do primeiro ao último episódio, reclamou horror, depois disse que adorou a série. Eu me pergunto como você conseguiu gostar falando tão mal. Mas tudo bem. É, a gente tem um cara na comunidade do fã de Star Trek que eu chamo, ele é mais vinho, ele é o Paulo Francis dos Trekkers. Você pode detestar o que ele fala, você pode não concordar com ele, mas vale a pena ouvir o que ele tem a dizer. Mas que você reclame e diga, não concordo com ele. E esse foi um cara assim, que gostou pra caramba da série, mas desceu a lenha do primeiro episódio. Reclamou horrores. É, eu acho que o Golem foi a pior solução.
É, agora, sobre o Picard morrer de novo, acho que vai ser uma situação do tipo, o corpo vai falhar por causa de alguma coisa que vai afetar ele, qualquer coisa que seja. Porque, apesar de ser um corpo artificial, ainda assim vai ter todas as características de um humano de 90 anos. Né? Ele não tem força... É. Né, ele não tem nenhuma constituição diferenciada, né, ele precisa comer, então, basicamente, não muda pro ator interpretar, por exemplo.
Pois é, por isso que eu não coloquei força. Senão, imagina só você fazer um velhinho voando, que nem a Dash no primeiro episódio.
Ah, se bem que bota o Picard pra correr de cada cima no primeiro episódio, que eu falei, minha filha, não faz, ele tá velho, gente.
Não, matar, ele mesmo fala, não, calma que eu não tô aguentando. Calma aí. Eu curti isso, achei bom, sabendo, mostrando a limitação do corpo, a limitação dele, né?
Como disse o... É o Groot descafeinado.
É. Como, chega. Como diz o médico da Stargaze, você tá muito bem pra uma relíquia. Assim, mas eu acho, foi a pior opção do Golem. Podiam ter feito outras coisas, tinham outras soluções mais simples do que fazer o que fizeram.
É, mas o Golem é a hora que aparece marcado, que seria usado pelo Picard, né?
Ah, eu olhei assim, eu cheguei a pensar, assim, falei, será que vão usar o Data? Não, Deus me livre, não. O principal não vai voltar. Vai voltar. Ele vai dizer, não, chega. Não quero voltar a Data, não, nem.
Como Data, ele já falou que não, Data chega. Como o Alton Sung, beleza. Como um outro Sung qualquer, beleza. Mas Data não.
Mas assim, na hora eu olhei, eu falei, vi isso, eu falei, não vai ser não, vai ser Picard, vamos fazer isso mesmo? Ah, não, tomara que não, fizeram.
Fizeram, tava marcado. Mas voltando a Gaina, os Elos Aurianos, ele tem história com duas poderosas, né? Com os Borg, que eles foram assimilados no Manu Generation, né? E com a Gaina tem uma história muito mal contada com o Kill.
Sim.
Eles ficam fazendo aqueles negócios com a mão assim, um pro outro.
É, como se os alterantes tivessem algum tipo de poder sobre o Kill, né? É meio esquisito aquela cena, né? Mas.
Kill tem medo dela. Isso é muito legal. Kill tem medo. Assim, porra, aquele cara ali, o Kill tem medo dela. Falei, o que tem pra ter medo? Isso é uma coisa pra trair. Isso é uma coisa que atiça a curiosidade.
Então é a chance de vermos o Kill na. Ou algum Kill, né? Na próxima temporada são grandes, né? Lembrando mais uma vez, né? Que sempre é bom recordar que quem apresentou os Borg para a Federação foi o Kill.
Exatamente. Foi. Na segunda temporada da nova geração. Exatamente.
Pesando o Picard de Pico ali.
Foi.
Então, e uma coisa que eu gostei, né? Eu até coloquei no Dobra 9 isso. É, não tem gancho final para a segunda temporada. Então, a gente tá totalmente fora do. Sem nada que pode acontecer. Diferente de Discover. Ah, a gente foi lá para 1930 no futuro. Ou, apareceu Enterprise aqui no final da temporada. Então a gente não tem gancho, não sabe o que pode acontecer. Eles podem simplesmente pegar e falar assim, vou voltar pra Federação.
A primeira coisa que eu quero saber da segunda temporada é, pelo menos deram um jeito na Jurati, por causa que ela cometeu um crime, gente, não pode passar impune isso. Enterprise, Jornada das Estrelas não deixa os crimes impunes, cara, não é assim que funciona.
Por isso que eu falei que a Jurati no final da temporada ela ia ser morta, ela ia morrer. Falei, ou ela vai presa ou ela vai morrer. Aí não, ela sai lépida e fagueira dentro da nave, assim, tudo bem, fazendo pazinho romântico, coraçãozinho, S2 com o Rios. Peraí, pô. E a prisão dela na Deep Space 10? Ela vai sentar na.
Era 10 ou 12? Acho que era 12.
12.
Era 12? Era 12. Que não era 9. Eu sabia que não era 9, óbvio.
Não, 9 era isso, com certeza.
Era. Então, que seja, 12. Errei dois números. Mas ela tinha que se entregar na estação. E aí? Não vai, não? Vai simplesmente sair, picar aquele supra-assumo da ética da federação e um exemplo, tudo. Vai simplesmente deixar passar? Ela é um homicida.
Agora, o que eu quero. Assim, o que eu espero, né, pra segunda temporada, né? É uma presença fixa da 7-9, que eu queria que ela aparecesse mais, né? Eu gosto do eu gostei da interação dela, assim, eu gosto dessa interação de personagens que são da mesma franquia, mas que nunca se, ou você nunca viu juntos, né, se mesclando, se misturando, assim, tipo quando o Worf surge na Deep Space Nine, assim, uau, o Worf na Deep Space Nine, caramba, aqui, né, eu gosto desse tipo de interação, né, então eu quero que ela fique permanente mesmo, não fique só um episódio e vai embora, e depois volta no último, que quase não foi nessa primeira temporada, eu quero que ela faça. Eu não sei que tipo de tripulação vai ser, porque o Rios, ele é um mercenário, vamos dizer assim, ele é um nave de aluguel, por assim dizer, o que é meio estranho, porque na federação ele não precisa de dinheiro, porque todas as necessidades são atendidas, então não sei pra quem ele trabalha ou o pagamento ele recebe pra isso, né, mas de qualquer forma...
Tem os créditos da federação, né?
É, mas assim, eu entendo, existem os créditos da federação pra fazer negociações com outras raças que não são... parte da federação e tudo mais, né, ou da terra provavelmente dita, né,
mas ele menciona o Paralatino na série.
Ele fala com a Riker lá, aposta pra Raph lá, aposta quantas tiras de
Latino.
De Latino por algum XYZ, ele comentou alguma coisa com ela que eu não lembro.
Sim, então tem alguma coisa a ver aí, deve, dado o conhecimento que ele tem, experiência de quem vem da frota, tudo, quem foi, quem era, ele deve estar trabalhando ao largo da federação e tá faturando coisa em Latino por conta disso. Vamos ver o que vai sair daí. Eu acho que é assim, deixar uma página aberta, né? Agora, o que vai vir daí, o que estão pensando pra segunda temporada, não sei. Eu tô muito curioso.
E o Honor, né? Ele precisa ter um rumo, ele precisa ser melhor pra outro personagem, assim. Eu não desgostei do ator, não desgostei exatamente do personagem. Achei que, assim como a Jurati, ele foi mal escrito e mal utilizado.
Eu acho que ele e a. Estão pensando neles para uma série dos Patrulheiros de Fenris. Eu acho uma ideia interessante. Aliás, Patrulheiros, Fenris Rangers, né? Fenris era o nome do lobo que... Era o lobo que alimentou a loba que alimentou Romulo e Remo, que fundaram Roma? Coisa a ver. Fenris tem alguma coisa a ver.
O Fenrir é da mitologia nórdica que eu conheço. Romulo e Remo, eu já não sei não.
Mas tem alguma coisa... Não, tem alguma coisa a ver. Eu não vou ser honesto, não vou lembrar. Não vou conseguir pegar o Memorial Alpha agora e fazer uma busca agora pra saber. E com certeza tem um verbete disso no Memorial Alpha. Mas... Eu não vou ter certeza, mas tem alguma coisa a ver. Mas eu acho que eles falaram que talvez mais duas séries, a série do Pike e a série, eu acho que uma série dos Patrulheiros de Fenris é uma coisa que pode sair. Eu acho que rende um assunto, rende uma coisa interessante. Aí, um OVS, uma coisa assim, dando meio que um spin-off de Picard, essas coisas assim. Vamos ver, né? Conferir, vamos esperar. Mas como a gente sempre, o pessoal fala muito no TB, todo mundo concorda, que época boa de ser Trek.
É bastante coisa.
Ah, isso com certeza.
Bom, gente, nós vamos encerrando então o papo sobre Star Trek Picard. Quando tiver a nova temporada, vai ter Nova 9, vai ter toda a análise. E aí, logo mais, a gente analisa outra série de Jornada nas Estrelas, provavelmente, pelo planejamento, a série clássica, a original, Kirk, Spock e toda a turma. Algum comentário final, Edson Santos?
Como vocês sabem, eu sou da Nova Frota e agora, dia 29 de agosto, né, tudo ocorrer dentro do que a gente espera, já está, vai estar tudo bem até lá, nós vamos trazer nossa querida Marina Sirtis para o Brasil na StarCon 2020 em Zad. Os ingressos já estão à venda no site da Nova Frota, né, www.novafrotabr.com. Temos vários setores ali à venda, temos as entradas, só entrada, temos autógrafos e temos fotos para tirar com a Marina Sirtis, tá? Então todas as informações estão lá, deem uma olhada, qualquer coisa, entre nas redes sociais da Nova Frota e todas as informações vão estar lá. Mas já está chegando o diário de bordo novo da convenção para os sócios essa semana, chegou hoje lá no nosso... No Jimmy, que ele faz o envio. Então amanhã ou sábado ele anda. Então vai chegar antes disso. Bom, eu vou me despedindo aqui também, né? Não preciso agradecer tanto aos Kias como ao Ricardo por estar tanto nesse episódio do Falasse, como também no Dobra 9, tá? Foi bem legal voltar ao mundo do podcast, que eu estava afastado há mais de 10 anos, né? Antes eu era produtor, hoje agora estou participando. Vocês podem me encontrar tanto no TNN, né, no Trekkers News Network, a gente coloca várias notícias lá do mundo de Jornada nas Estrelas, né, Jornada nas Estrelas em tnn.com.br, e na Nova Frota também, a gente está lá ajudando a fazer as convenções, né, trazendo ator, fazendo o fandom girar, junto, né, também com o Salgueira do TB. E é isso, gente. Vamos assistir Star Trek. Dessa história de, Discovery no Star Trek, Picard no Star Trek. Não, é tudo Star Trek, cara. Star Trek tá na tela o tempo todo, pra gente assistir o tempo todo, né? Eu gostaria que Discovery já tivesse entrado no vácuo de Picard, porque eu tô passando uma abstinência grande de novas coisas de Star Trek aqui, que eu não tô me aguentando nessa quarentena. Então, vamos assistir bastante Star Trek. Quanto mais a gente assistir Star Trek, mais Star Trek vai ter, né? E é isso. Mais uma vez, obrigado, Skias, tá? Obrigado, Ricardo, pela oportunidade. E vida longa e próspera.
Ricardo Pinheiro.
E aí, gente. Falar de Star Trek é sempre um prazer, uma alegria, sempre uma satisfação. Espero que vocês tenham gostado, visto o Picard. Fico feliz, agradeço ao Edson ter mais um tripulante da ponte do Dobra 9, nas suas mãos competentes, fazendo o trabalho. Como disse o Edson, reitero, assistam, ventem, falem, para trazer gente, a forma de ter mais gente interessada. Se não tiver ninguém interessado, eles não vão estar produzindo. Então, falem, preguem a palavra de Keyless, preguem a palavra de Surai aos ouvidos moucos, anunciem, falem de Star Trek, comentem com as pessoas, vai ser muito bom, e Picard foi muito bom, gostei pra caramba. E quem fala que Discovery não é Star Trek, hipócrita. E você, por favor, se você tiver interesse, tem também o material lá do Trek Brasilis, visite lá o Trek Brasilis. De vez em quando sai alguma coisa aí, eu parto alguma coisa lá deles do Trek Brasilis também, né? E recomendo, assim, eu sempre comento, convido quem tiver interesse, dá uma pulinha lá no Retrocomputaria. A gente tá lá fazendo nosso podcast, já estamos aí entramos no 11ª temporada, né? Já estamos passando do 100º episódio, então visita lá a gente também no retrocomputaria.com.br.
Márcio Neves.
Bom, acho que não tem muito mais o que acrescentar, né? Picard foi assim, como eu já comentei no meio do programa, né? Na semana passada, na semana retrasada, quantos pedaços esse
programa vai ter. Wibbly Wobbly Time Wime.
Pois é. Mas é uma série que eu gostei bastante, apesar dos seus problemas, mas nenhum deles foi um grande mérito da série, né? Então valeu a pena ter assistido, eu recomendo que assista também. Se você gosta, é fã de Star Trek, e por algum motivo não viu Picard, por causa que eu até aqui, por algum motivo, né? Mas não viu a série, sei lá o quê, assista, vale muito a pena. É Star Trek, gente, até Enterprise. Cara, eu assisti Enterprise quando entrou na Netflix. Eu tava vendo os episódios, peraí, esse episódio é bom. Pô, esse episódio é bom. Pô, esse episódio, por que o pessoal não tava gostando disso, gente? Esses episódios são bons, gente. Então, É mais ou menos a mesma coisa, deve estar acontecendo agora com o Picard, né? No futuro vai todo mundo, não é que é o mesmo, né? Aí espero que não seja tarde demais, para essa franquia não morrer. Mas, dito isso, não tem muito o que acrescentar, não. Assistam, confiram lá, né? Foi bom, vale a pena, né? Gostei bastante.
Então é isso aí, nós vamos encerrando essa missão. Até a próxima, até mais, amor e paz. E agora, engage. É gostoso falar isso.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.